ensina lá em Eclesiastes capítulo 3. E aí então eu escolhi para compartilhar com vocês nessa noite sobre o reino de Deus, né? Eu lembro de uma discussão de muitos anos atrás, lá no Seminário Teológico Batista do Sul. Inclusive, foi a primeira vez que eu vi o pastor Ed René Kivitz pregando, e lá na Casa do Saber, né? Na Casa dos Teólogos, e a discussão era exatamente sobre a questão do reino de Deus. Quando a gente tem uma visão somente assim, religiosa, a gente acha que reino de Deus é, é a nossa denominação. Deus só fala para os batistas, Deus não fala para os assembleanos, Deus não fala com os presbiterianos. E algumas pessoas que têm essa concepção muito religiosa entranhada, né, elas entendem, inclusive, que a denominação é mais importante do que a própria igreja. Mas a igreja é maior do que a denominação. A denominação está dentro da igreja, de uma igreja institucionalizada. E eu lembro ainda que, poucos anos depois, um pastor de uma determinada igreja, aqui do Rio de Janeiro, não é a nossa, tá? Ele disse que a igreja dele era o coração de Deus no Rio de Janeiro. E que somente através da igreja dele é que fluía a graça de Deus. Aí a gente pensa assim rapidamente, né? Quando a Bíblia diz que há diversidade de dons, há diversidade de operações e há diversidade de ministérios. Então, quem somos nós para dizer que somente num determinado lugar a graça de Deus flui? Talvez essa graça flua exatamente dos lugares pelos quais nós nem imaginamos ou pensamos sequer. Porque o reino de Deus está muito além do que uma comunidade que está reunida, ou do que uma denominação, ou do que a própria igreja. A igreja está inserida no reino. E ela está inserida no reino para ser um sinal para esse mundo desse mesmo reino. Deus escolheu a sua igreja para que ela seja transmissora, né? Seja esse sinal do reino dele aqui nesse mundo, que vai muito além do que, inclusive, o globo terrestre, né? Há muita coisa aí. Mas, diante disso aí, eu queria pensar com vocês nessa noite sobre o reino de Deus como uma fraternidade universal. Nós vivemos num tempo de tantas dilacerações, de tantas divisões, de tantas lacrações, de tantas confusões, de tantas brigas. E pensar no reino de Deus como uma fraternidade universal é importante. Uma vez que a igreja é sinal do reino de Deus nesse mundo, ela também tem que ser uma transmissora dessa fraternidade. A igreja não pode se colocar numa posição de divisão. A igreja não pode se colocar numa posição de guerra, de estado de beligerância contra o outro. A igreja tem que exatamente andar na contramão desse estado de guerra. E para isso eu queria convidar vocês que pudéssemos ler juntos aí, acompanhando, o texto de Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo de número 47. Exatamente no momento em que Jesus é preso, e foi preso porque foi traído por Judas. E Judas, como um excelente traidor, ele se mostra muito amigo, mas no fundo, ele estava agindo como amigo da onça, né? Então, estou contigo, mas na realidade ele estava trabalhando para derrubar Jesus. Então diz o texto aí, em Lucas 22, 47 ao 51, as seguintes palavras: e estando ele ainda a falar, eis que surgiu uma multidão, e aquele que se chamava Judas, um dos doze, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Quando os que estavam com ele viram o que ia suceder, disseram: Senhor, vamos feri-los à espada? Então um deles, Pedro, feriu o servo do sumo sacerdote, Malco, e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando na orelha de Malco, Jesus o curou. O que a gente percebe aqui nesse texto, né? Essas pessoas que andavam com Jesus, nossos irmãos, nossos brothers, né? Eles tinham algumas expectativas assim muito equivocadas. Eles sempre esperaram de Jesus uma libertação política. Jesus era a reencarnação de Davi, né? Essa expressão foi foi esquisito, né? vamos voltar aqui, né? os teólogos, né? Mas assim, Jesus seria aquela representação do reino de Davi lá atrás, e Davi foi um rei guerreiro. Davi lutou contra muita gente para que Israel pudesse ser um reino independente e não colonizado ou escravizado. Então, diante do domínio de Roma sobre aquela região, o maior desejo dos judeus era que realmente houvesse uma libertação de todo aquele jugo que lhes era imposto. E esses caras estavam sempre perguntando para Jesus: vem cá, como é que fica aí a nossa situação? Vai haver libertação? O Senhor vai restaurar o reino a Israel? Né? Só que o pensamento de Jesus estava muito além do que uma questão política, partidária. Era muito maior. Nós vivemos hoje em sociedade uma questão político-partidária. E muitos de nós, evangélicos de Jesus, estamos lidando com essa questão ainda dentro de uma questão político-partidária. E por causa dessa percepção e convicção que eles tinham, eles andavam divididos. A preocupação deles era quem ia estar à direita e quem ia estar à esquerda. A preocupação deles, quem era o maior e não quem era o menor. A preocupação deles estava completamente equivocada. As suas expectativas estavam equivocadas. Talvez uma das coisas que levou Judas exatamente a trair Jesus, porque Judas era considerado um xenófobo. E ele se decepcionou extremamente com Jesus, não porque Jesus não lhe disse a verdade, mas porque ele criou algumas expectativas em relação a Jesus e a sua ação. E aí o que aconteceu naquele grupo ali? Um grupo que deveria estar unido, um grupo que deveria estar sonhando com o mestre a respeito do reino e de tudo aquilo que poderia acontecer e viria a acontecer através de Jesus, eles estavam divididos, estavam disputando cargos entre si, estavam frustrados, estavam ainda lá cheios de lutas e conflitos internos e externos, e as traições foram se sucedendo naquela ocasião ali. E nesse momento em que parece que para Pedro, né, é o momento que vai acontecer o negócio, porque Judas se aproxima com uma multidão, Judas se aproxima lá com os servos do sumo sacerdote, e agora é a guerra, o bicho vai pegar, nós vamos botar para quebrar aqui, e ele já arranca da espada e vai lá e decepa a orelha de Malco. Aí Jesus simplesmente interrompe tudo, pega a orelhinha de Malco, não sei nem se saiu toda a orelha, né? Mas botou a mãozinha dele lá e curou a Malco. Aí a gente pensa assim, por que Jesus curou a Malco naquela hora? Quando nós estamos doentes e enfermos, o que nós fazemos? Nós oramos, sim ou não? Nós pedimos que as pessoas orem por nós, sim ou não? Pô, intercede por mim aí. Pô, pede por fulano de tal, meu parente, minha prima, minha sobrinha, né? Meu filho, minha mulher, meu esposo, a gente ora. Aí a gente olha nesse texto aqui, o que a gente percebe? Primeiro, Malco não ora. Malco não suplica. Malco não clama. Malco não demonstra fé. Mas mesmo assim, Malco é curado. Por quê? Eu penso que Jesus ainda estava em missão. Mesmo sabendo que ele seria entregue para ser morto na cruz, mas ele estava em missão. E essa missão de Jesus tinha alguns propósitos, né? Aí quando a gente olha o comportamento intransigente de hoje da população, e a gente percebe isso, inclusive, em gente nossa, essa intransigência, esse comportamento assim, tão agressivo, né? Eu vejo crentes com ações e atitudes assim odiosas. Dá para concebi alguém que diz ser de Jesus, ter ódio no coração, ser dominado por ódio? Dá para conceber num contexto familiar pessoas se matarem por causa de política? Dá para conceber pessoas não se falarem por causa de time de futebol? A intolerância é esse comportamento, sim, agressivo, odioso, em relação àqueles que pensam ou creem diferente de nós. Hoje de manhã eu entrei ali, né? Aí tinha um camarada com a camisa do Fluminense, aliás, não, até brinquei com ele, ele estava com a camisa do Paris Saint-Germain e botou um negócio do Fluminense aqui no meio. E do lado dele tinha um brother flamenguista. E ele começou a dar desculpa por causa da derrota do Flamengo, né? Aí quase falei para ele, né? Cara, aceita que dói menos, né? Perdeu, perdeu. Paciência, vida que segue. Mas isso foi uma brincadeira, foi lazer, foi divertimento. Mas tem gente se matando. Eu vi gente nos grupos aí discutindo por causa de um jogo que... Aliás, hoje qualquer coisinha, o pessoal está brigando, né? Você tem que tomar o maior cuidado. O pastor Neil falou hoje aqui, né? Que tem que tomar cuidado. Ele fez uma brincadeira no restaurante e deu um, né? Deu um aborrecimento. Você está numa condução, você tem que tomar cuidado para não pisar no pé de alguém. Eu peguei o metrô sexta-feira passada. Eu atendo em Nova Iguaçu. Aí comecei uma pós-graduação. Aliás, acho que esqueci até de contar isso lá em casa. Mas posso falar. Aí eu ia para a Barra, porque eu comecei essa pós-graduação e essa pós ela está sendo realizada num hotel, Radisson. E eu estava olhando, cara, estou em Nova Iguaçu. Aí estava sem carro. O que eu faço? O que eu pensei? Trem direto, né, para a Central do Brasil. De lá pego o metrô, porque o hotel fica próximo do Jardim Oceânico, é o ponto final lá na Barra do metrô. Falei, vai ser moleza fazer esse troço. Beleza, fiz isso. Peguei o trem, entrei na estação ali da Central e aí tive que fazer uma baldeação em Botafogo, porque o que passou primeiro foi o Pavuna. Eu fui pegar o Tijuca, porque o Tijuca é que vai para o Jardim Oceânico. Aí chegou os dois vagões aqui assim, quando eu tinha entrado, era umas 16h30, ainda não estava naquele horário de vagão feminino, né? Aquela coisa toda e tal. E na outra estação eu nem me liguei. Quando o trem encostou, né? Eu olhei, o de cá estava mais vazio do que o de lá. Eu peguei e entrei e fiquei quieto. Estou lá na minha. Não, estava vazio, estava tranquilo, tinha um pessoal em pé. E daqui a pouco, duas estações depois, apareceu do lado de fora do trem o cara da segurança do metrô dizendo, não, esse aqui é vagão feminino, que parece que alguém reclamou, né? Só que ele falou isso, eu falei, ih, cara, tá na hora de sair, né? Nem tinha me tocado. Aí eu pensei em sair. Aí tinha uma mulher que tinha reclamado e começou a falar de um cara que estava sentado, não era você não, tá? E começou a falar que aquele cara estava olhando para o traseiro das mulheres, que não sei o quê, que isso aqui é vagão feminino. A mulher começou a fazer um escândalo dentro do vagão. E eu fiquei olhando assim, daqui a pouco ela olhou para um cara que estava de costas para ela, encostado, estava nem aí. Eu, né, o cara aqui, eu aqui e o outro sentado. E ela falou, você, você e você, vocês não deviam estar aqui. Eu falei, caraca, sobrou para mim. Cara, o trem vazio, gente, o vagão vazio. Eu falei, não é possível, essa mulher só quer aparecer. Aí, na hora, eu falei, não vou falar nada, né? Então, quando eu paro, eu desço e falo pro outro. Foi uma coisa que eu fiz. Eu fiquei pensando assim, por que ela estava criando tanto caso? Ela alegou que o cara estava olhando lá para o traseiro das mulheres, né? Vou usar traseiro aqui para não ficar falando outras coisas. Eu não sei se o cara estava olhando. E não estava olhando para o dela, porque ela estava encostada na parede. Não sei por que ela se tocou tanto. De repente, ela queria que eu olhasse para o dela. O cara bateu boca com ela. Eu saí fora. O outro parece que nem era com ele, que ele ficou lá, devia ser surdo. Então, a gente fica vendo assim, as pessoas brigando. E outra coisa, uma discussão daquela pode levar até morte hoje em dia. Ela podia ter tomado um soco ali. E só tinha ali naquele vagão Três retardados, o sentado, eu e o outro. E ela criando um caso daqui. Até as outras mulheres que estavam presentes lá olharam assim, tipo, qual é a necessidade disso? Se o vagão tivesse realmente muito cheio, lotado, né? Mas o vagão estava vazio e, pô, não é possível. Ou seja, mas a gente vive numa sociedade assim que os nervos estão à flor da pele. Tem gente querendo aparecer em cima disso. As pessoas estão muito, assim, intransigentes. É muita divergência. E essa intolerância é exatamente essa falta de habilidade, falta de vontade em reconhecer e respeitar diferenças. Respeitar as diferenças em crenças, respeitar as diferenças em opiniões, respeitar as diferenças em comportamentos. Ninguém é obrigado a pensar como eu penso. Ninguém é obrigado a torcer para o time que eu torço. Ninguém é obrigado a crer naquilo que eu creio. Então, eu tenho que respeitar. Eu posso compartilhar o porquê que eu creio em determinadas coisas, porquê que eu faço algumas coisas, mas não significa que o outro tenha que entubar isso. Então, essa intransigência, ela vem se arrastando, né? Mas ela não coaduna com a ética do reino de Deus. Não coaduna com Deus a quem nós amamos, a quem nós servimos, a quem nós declaramos a nossa fé. E aí, o texto de João 18, 36, diz assim, olha, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Mas quando ele fala de mundo, não está falando de geografia, ele está falando de ideias, daquilo que conduz à humanidade. Então, a maneira como eu penso, a maneira como eu vejo, como eu creio, é completamente diferente. É o que Jesus nos diz e nos ensina aqui. E esse reino de Deus, ele realmente tem um código de ética. É uma postura a ser adotada. Quando a gente pensa, por exemplo, na ética do mundo, é a ética aqui que Pedro demonstra, quando corta a orelha de Malco. Não, vou resolver esse negócio na marra, vai ser agora. Ele arranca da espada e vai lá. E Jesus disse para ele, cara, quem usar da espada, morrerá por ela também. Não é assim? Vem cá, Malco. Aí vai lá e bota a orelhinha de Malco no seu devido lugar. Então, Pedro aqui, nesse momento, ele fere a Malco, ele corta a orelha de Malco, por quê? Porque aparentemente Pedro está dominado por um espírito de litígio. Está dominado por um estado beligerante. Está dominado por um sentimento de acirramento. Tem que ter conflito. E tem gente que gosta de conflito. Tem gente que quer o conflito. Tem gente, inclusive, que precisa do conflito para se sentir alguém. Às vezes eu assisto alguns debates, né? Políticos, é claro, né? Aí tem hora que me dá um nojo, né? Mas eu falei, não, algumas coisas eu preciso ver, eu tenho que ver, para saber o que está acontecendo. Eu me vejo na obrigação de ver. Até porque, se você não ouvir os dois lados, você nunca vai poder depurar aí, né? As informações. E a gente vê, então, que a postura de Pedro aqui é exatamente a ética do diabo. Qual é a ética do diabo? Roubar, matar e destruir. Essa não é a ética do reino de Deus. Você quer ver? Eu estava vendo um noticiário. Briga de trânsito. Um homem sai do carro e vê um rapaz, eu li depois que ele tinha 21 anos de idade, eles vão se aproximando um do outro, o rapaz tenta dar um soco no moço, parece que não atinge, o que o homem faz? Saca da arma, 1, 2, 3, o rapaz cai, está de costa para ele, o que ele vai lá? Dá mais um. Aí o que me chamou a atenção? Foi o cara dar um tiro no outro e o outro dar um soco? Não. O que me chamou a atenção é que a mulher do cara que deu o tiro sai do carro, assiste, como se nada estivesse acontecendo. Entra no carro e vai embora. Isso não é ética do reino. Essa é a ética do diabo. roubar, matar e destruir. Agora, a ética de Jesus e, consequentemente, a ética do seu reino, ela não pauta por acirramentos em conflitos. Nós não precisamos ter conflitos para resolvermos as coisas. Quando Pedro diz lá, né, saber responder com mansidão à razão da esperança que há em vós. Saber responder, primeiro, de que forma? Com mansidão, sem acirramento. Quer dialogar? Dialogamos. Quer guerra? Fora. Então, a ética do reino de Deus, ela não abriga litígio, e muito menos politicagem. A ética do seu reino é uma ética de justiça, paz e alegria. Repete aí. Justiça.
Paz e
de novo.
Justiça, paz e
é o que está escrito em Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é um reino de justiça, de paz e de que mais, irmãos? De alegria. Nós estamos lutando para que haja justiça nessa nação. Lutando no sentido de que nós estamos orando pelo Brasil. Nós estamos pedindo a Deus pelo Brasil. Eu oro pela conversão do Supremo Tribunal Federal. Aí você vai dizer assim, é impossível, não é não? Pastor Neil já passou para a gente aqui uma percepção que ele tem do que pode acontecer esse ano. E é verdade, pode acontecer isso mesmo. E caminha para isso. Mas eu acredito também que pode não acontecer. Jesus, falando para os seus discípulos a respeito da, desculpa, da invasão lá de Jerusalém, ele falou assim, ó, orai para que a vossa fuga não seja no inverno. Ou seja, ele disse que se orasse para que não houvesse a fuga, não tinha jeito, a fuga teria que acontecer, mas as condições pelas quais ela iria acontecer poderia ser alterada. Então, assim, o desenho hoje é de conflito, mas nós podemos orar para que esse conflito não aconteça. Eu creio mais no poder da intercessão do que no poder da maldade dos homens. Daniel estava lá orando, e aí de repente o arcanjo chega perto dele. Cara, eu vim desde as tuas primeiras palavras. Vim para te fazer-te sábio acerca das coisas. Aí ele diz que, a partir do momento que Daniel começou a orar, ele saiu para responder. Só que o príncipe da Pérsia resistiu a ele por 21 dias. E a gente acredita que nesses 21 dias que Daniel orou, foi que as portas se abriram. E o anjo veio então e deu a resposta a Daniel. Ele disse, oh, agora eu vou sair porque eu tenho uma peleja com o príncipe da Grécia. Se a gente olhar ali, parece que é política, porque havia um reino persa e depois entrou os gregos. Mas por trás desse reino da Pérsia, por trás desse reino da Grécia, havia principados e potestades. Ouso dizer que a nossa luta aqui vai além de partidos políticos. Mas se surgirem os Daniéis aqui dentro, né? O anjo vem. Inclusive, o anjo reclama lá, cara, ó, só Miguel está comigo. O que ele está dizendo com isso? Que a igreja precisa entrar nisso, mas não com acirramento. É com oração mesmo. Orar pela salvação do Brasil. Orar pelo futuro dos nossos filhos. Outro dia eu estava compartilhando com o meu genro como eu oro pelo meu neto. E eu não estou dizendo no sentido de quantidade, estou sentindo no que eu penso e no que eu desejo para ele. E falei com ele, pensa nisso, o pai é você, eu sou o avô. Orando pelo coração dele, orando pela formação dele. orando para que ele seja uma referência aqui. E isso tem efeito, irmãos. Então tem que orar. Oração parece ser um hábito esquecido no nosso meio. E nem sempre orar é prazeroso. Aliás, a maioria das vezes não é. Daniel fala que ele estava cansado. Mas nós não fazemos as coisas, ou não devemos fazer as coisas, porque nós temos prazer nelas. Nós precisamos fazer porque é preciso fazer. E para fazer o que tem que ser feito, tem que ter disciplina. É disciplina. Pô, é cansativo dobrar os joelhos? É, às vezes é mesmo. Mas é preciso. E quando eu falo os joelhos, mais do que o corpo, é a alma quebrantada. Então tem que orar. E à medida que a gente ora, o acirramento, ele se dá em outra esfera. E não aqui. E você não entra nessas briguinhas tolas, que não levam a nada a não ser prejuízo. Que não leva a nada a não ser praticar aquilo que é da ética do reino do diabo: roubar, matar e destruir. Podemos roubar a alegria do outro, podemos roubar o sonho do outro, podemos matar a alegria do outro, matar o sonho do outro. Ao invés de sermos um instrumento de bênção, podemos ser um instrumento de destruição. Então, a ética do reino, ela nasce no coração alimentado pela palavra. Lá em Lucas 17, voltando um pouquinho as páginas aqui, a partir do versículo 20, diz assim, olha, sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Repete aí, após mim: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Aí Jesus continua dizendo: nem dirão ele ou aqui ou ele ou ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. É aí dentro, nosso coração. O reino de justiça, paz e alegria está aqui dentro. Mas não é para permanecer somente aqui dentro. É para ser externado. Esse reino de Deus aqui dentro é para nos conduzir à prática do bem. Esse reino de Deus aqui dentro do nosso coração é para que nós, na nossa caminhada, porque a vida cristã é uma caminhada, é para que nessa caminhada a gente demonstre justiça, paz e alegria. Hoje de manhã alguém estava, a gente estava na classe lá dos casais, famílias edificadas para Cristo, e o professor, ele falou de uma reportagem que está rolando aí no, numa emissora dessa da vida aí, é aquela mesmo que você pensou. Domingo à noite, é aquele programa mesmo que você pensou. E falando aí de um pastor dando golpe aí, 2 semanas falando disso. O meu questionamento foi o seguinte: tem que se falar dessas coisas? Tem que se falar. Mas por que é tanta ênfase, né? Porque a pastora, né, 2 domingos para falar sobre isso? Olha, tem tanta gente, tanto política que dá para falar o ano inteiro e não acaba, e não tem a mesma ênfase. Qual é a questão aí? As armas que Deus nos dá, elas vislumbram felicidade no fim da ação. Então, é uma ação produzida na coletividade e que tem por propósito, né, o benefício de todos. Você olha lá em 2 Coríntios 10, 3 e 5, diz assim, ó, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, né, para a demolição de baluartes. E tem um propósito para isso. Nós vamos lá em Gálatas, no capítulo 5, um texto que você acredita que você conheça bem ele, diz assim, olha, a partir do versículo de número 16. Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai em espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que vocês não façam o que precisam fazer. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão embaixo da lei. Agora, olha só. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aí ele continua dizendo: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Quem tem domínio próprio aí, diga amém.
Amém.
Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e suas concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, também vamos andar pelo Espírito. Então a ética do reino de Deus é um código de conduta. E quem diz ser do reino de Deus tem que andar nesse código de conduta. Não pode ser diferente. Não pode ser uma fé nominalista, onde nós dizemos que somos uma coisa, mas não praticamos essa coisa. Tem que seguir o código. Eu me lembro daquele filme Piratas do Caribe, né? Os caras tinham um código, meu irmão, e quem não cumprisse o código morria. E tinha um guardião do código, e todo mundo tinha medo do guardião do código. Mas nem todo mundo tem medo de Deus, né? Eu acho que a gente não tem que ter medo mesmo, não. Eu pelo menos, eu quando lido com Deus, eu estou lidando com meu pai. Eu procuro conversar como se estivesse conversando com meu pai. E de fato ele é meu pai. Eu não tenho que ter medo dele, mas eu tenho que ter temor e respeito. E a gente não pode sair por aí fazendo qualquer coisa sem temor e respeito. O reino tem um código de conduta. E está mais do que na hora da gente acordar para isso, irmãos. Se o que está acontecendo nesse mundo não é suficiente para acordar você, ouça o apelo de Paulo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. É tempo de acordar. Então, uma vez que a ética é um código de conduta que vai desembocar numa ação, qual deve ser a ação da igreja fundamentada na ética do reino? Aí deixa eu dizer algumas coisas para vocês aqui. Como a igreja deve agir fundamentada na ética do reino? Primeiro, a igreja é chamada para entender que o oxigênio do reino é o amor. Jesus disse em João 13, 34, 35, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Até aqui nenhuma novidade, porque a Bíblia está permeada disso, inclusive no Velho Testamento, temos que amar uns aos outros. Só que aqui, como diz aí, né, subiu o sarrafo, o nível sobe. Aí ele diz assim: vocês precisam amar uns aos outros como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. E, por causa disso, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Amém? Então, qual é o grande sinal do reino? É o amor que a gente nutre uns para com os outros e para com a nossa comunidade. O sarrafo subiu. Na realidade, ele não subiu, ele sempre foi assim. Só que Jesus encarnou isso e mostrou para a gente como é que é. Nós temos que nutrir esse amor. Esse amor se esvai de nós, conforme a palavra lá de Mateus 24, 13. Por crescer a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O esvaziamento da palavra no coração, que é o mandamento, que é a lei, está provocando esse sentimento na gente. A gente está perdendo essa capacidade de amar, de ser um pouco mais tolerante, complacente, misericordioso. Estamos levando as questões para o lado pessoal. E aí os conflitos se estabelecem. E não existe, irmãos, sociedade que sobreviva de maneira saudável sem amor. Não existe família que sobreviva de maneira saudável sem amor. Não existe igreja que viva, né, ou sobreviva de maneira saudável sem amor. Eu me lembro quando, nos primórdios da minha vida cristã, faz muito tempo não, mas eu namorava a Deise, era novo convertido, Deise é minha esposa, tá? Estamos 37 anos casados, vamos ser avós esse ano. E aí o líder dos adolescentes, ela era adolescente, né? Eu já estava quase saindo da adolescência, ele perguntou para a gente escolher uma parte do corpo e associar isso, né, ao corpo de Cristo, né? E eu fiquei pensando, caraca, novinho na fé, não sabia de nada, né? E, não sei, você escolheria o quê? Os pés. Por que os pés? Caminhada de Cristo, boa, né? Você escolheria o quê? As mãos, por que as mãos? Hum? Consegue servir melhor com as mãos, né? Você escolheria o quê? Coração. Por que o coração? Amor. Mais um, né? Renildo, tu escolheria o quê? Sabedoria é parte do corpo? Mauro, ajudei, Mauro.
Sem sabedoria você não usa o corpo. Tá vendo?
Gente, ele é pastor, não vou contrariar. É lindamente saudável, domingo à noite, trabalhou muito a semana. Ô Mauro, tu escolhia qual parte do corpo? Ah, você que deu um bisu pra ele? Tá certo. Ok, eu escolhi o nariz. Aí, por que nariz? É por onde eu respiro. É por onde entra o oxigênio. E se não tem oxigênio, a gente não vive. Eu me lembro que na época eu fiz uma comparação que o crente que não consegue respirar com a palavra, ele também não sobrevive, ele fica desnutrido e morre. Coisa de novinho na fé, né? Escolhi o nariz. Arrasou, né? Eu não sei se eu escolheria o nariz hoje, não. Mas eu sei que surtiu efeito, esse surtiu efeito. O que eu quero dizer, irmãos, é o seguinte. O amor é o oxigênio do reino. Amor no reino está além de sentimentos e sensações, por isso que é mandamento. Eu vos ordeno, vocês têm que se amar. Ah, não estou em condições. Não está perguntando se você está em condições, está dizendo para você escolher amar. Ah, eu estou muito ferido, estou muito sentido. Não interessa, ame. É maior do que os teus sentimentos. É maior do que as tuas ações. Amar no reino é ser útil, né? Está lá o slogan da nossa igreja, né? Seja útil. É nessa condição que eu consigo servir até aquele que é meu inimigo. Se teu inimigo tiver fome, se ele tiver sede, olha a ética do reino. Se é inimigo, vou matar esse desgraçado. O reino diz, não, alimente-o. Não é alimentar o ódio dele, não é alimentar a ação perversa dele, mas é fazer a contrapartida. E a contrapartida do ódio é o amor. É completamente diferente do que as pessoas praticam. Então, esse amor é um amor que demanda de uma consciência e vai desembocar em atitudes. Porque eu amo, eu sou capaz de até dar de comer ao meu inimigo. Alimentá-lo, saciar a sede dele. Jogar minhoca na cabeça dele. Pô, cara, eu queria te matar e você está me dando comida. Eu te odeio e você está demonstrando amor. Exatamente isso. Isso porque o amor é a luz no novo reino, né? Lá em João, 1 João 1, 5, 7, diz assim, ó: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu gosto desse texto. É o texto da contramão da soteriologia. A soteriologia diz que você se converte, aceita Cristo, é purificado dos seus pecados. Porque é purificado dos seus pecados, você pode ter comunhão um com o outro e vai andar na luz. Aí João vem e diz o seguinte: primeiro você tem que estar na luz. Porque na luz você se enxerga. Não é uma luz para enxergarmos o outro, é uma luz para nós enxergarmos a nós mesmos. Quem sou eu, afinal de contas? Eu estou acima de alguém? Eu sou melhor do que alguém? Eu, por exemplo, estou aqui no alto, eu sou melhor do que vocês? Não. Estou apenas usando a oportunidade e o dom que me foi dado. Quando nós estamos na luz, nós enxergamos a nossa condição. E a gente entende que nós não somos assim tão bons ou tão santos quanto nós pensamos que somos. E quando eu entendo que eu não sou tão bom e nem tão santo quanto eu penso que eu sou, eu me vejo como igual ao outro, que também não é tão santo e tão bom quanto pensa que é. Então nós somos iguais. Se nós somos iguais, nós temos comunhão uns com os outros. E como eu reconheço que eu não sou tão bom quanto eu penso que eu sou, eu me arrependo, confesso meus pecados ao sangue do Cordeiro, me purifica de todos os pecados. Mas isso só é possível na luz. Então, trevas é a ausência de luz. E essa mesma Bíblia que diz que Deus é luz, ela diz também que Deus é amor. Se Deus é luz e Deus é amor, então ele está dizendo o seguinte, que amor e luz são a mesma coisa. Só é possível haver luz porque há amor, só é possível haver amor porque há luz. Tanto que lá na frente ele vai dizer que quem odeia anda em trevas. E o que, as trevas comunicam? Os egocentrismos, as rupturas, os ódios e, consequentemente, as solidões. O que, o amor comunica? Comunhão e convívio. Hoje de manhã a gente estava na classe lá, foi legal, né? A classe funcionou na pandemia, né? Online. Mas hoje ao vivo, né? A gente sentado lá, aí vem uma pessoa que abraça, beija, né? Aqui no culto também vai abraçando. Nós estamos nos reencontrando, amém, irmãos? E foi tão bom ver a gente, né? Olho no olho, dar um abraço, cumprimentar. Eu encontrei um casal alguns dias atrás, na feira, não preciso citar o nome deles, né? E é um casal que eu tinha perguntado para uma amiga em comum nossa, fulano de tal, você notícia deles? Não, tá, não sei o que, beleza. Dois domingos depois que eu encontro esse casal. E é uma festa, no meio da feira, né? Só faltou tomar uma calda de cana e pastel. E aí, ela disse uma coisa assim, que realmente eu gravei na hora ali, ela: Vinícius, é tão bom quando a gente encontra pessoas que nós gostamos, que nós amamos e sabemos que elas estão vivas. Quando ela falou aquilo, eu falei: caraca, eu estou vivo, eles também. E hoje a gente se encontrando, né, esse convívio, essa comunhão. Nós temos um grupinho aqui, é só gente que não presta, mas tem comunhão. Aí sempre tem um que é desvirtuado, né? Ele chamou o grupo de apóstolos do café. A gente está tentando angariar os 12 apóstolos. Está difícil, mas vai chegar lá, né? Mas qual é a ideia do grupo? Esquece o termo apóstolo, né? Porque a gente começou a trocar ideia com um com o outro, fomos nos juntando e a gente se encontra periodicamente para bater papo, conversar, ajudar um ao outro. Comunhão. Com café. Fica até melhor. É isso. Comunhão. Como a gente está precisando disso, irmão? Viver bem com os nossos irmãos. Então, a igreja, ela está aqui para isso, para caminhar na luz. A igreja é chamada para estender, né? Para entender que o oxigênio do reino é o amor. Então, tem que praticar esse amor, tem que demonstrar. Segundo, a igreja é chamada para dar testemunho e não defender Deus. Isaías 43:10 diz assim: vós sois as minhas testemunhas e os meus servos a quem eu escolhi. Você vai lá em Atos, capítulo 1:8, diz que descerá sobre nós, receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo para sermos testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e por aí vai. Então, por que é importante enfatizar isso? Porque tem uma galera que quer defender Deus. Irmãos, Deus não precisa de defensores. Diga isso aí. Deus não precisa de defensores. O dia que Deus precisar de defensores, Ele deixou de ser Deus. Então, Ele não pede que a gente brinque com quem quer que seja por Ele. Ele pede que sejamos testemunhas. Só isso. Só isso, filho, seja testemunha. E como é que a gente se torna testemunha de Deus? É com a nossa vida. A Bíblia não diz que nós somos perfume e aroma de Cristo? Lá em Coríntios? Eu não vou ler o texto não, mas depois você vê lá, 1 Coríntios 2, 14, 15. E mais à frente, 3, 2, 3. Diz que nós somos perfume e carta. Quem é que não gosta de um bom perfume? Está todo mundo perfumado aqui nessa noite, amém? Está legal? Deixa eu ver aqui, vou fazer outra entrevista aqui. Qual perfume que você gosta? Ah, peguei. Não gosta? Qualquer um? Tudo bem. E você? Ah, também? E você? Hã? E, rapaz, nunca ouvi falar nesse, não. Vende aqui no Brasil? Vende. Pastor Nilson, tem uma preferência para um perfume? Não? Tem? Eu tenho. Se quiser, eu dou meu endereço e vocês mandam lá para casa. Paco Rabanne. Ó, né? Tem gente que conhece. All Million. É, eu não tenho um no momento, não, porque ele é muito caro. Aí eu comprei aquele que dizem que sim, ele lembra ele. The Secret, Antônio Bandeiras. Não, esse que lembra, o Almirio. Então não dá esse que lembra. Mas se quiser, eu dou o endereço para você, você manda lá para casa, não tem problema, tá? É só botar assim, ó, 21.330.300, vai aparecer o endereço. 754.202. Ó, travou? Mas tem uns perfumes aí que são assim, extraordinários, né? O Almine acabou, né? Aí eu lá no meu trabalho, minha chefe subiu. Gente, mas tá um cheiro aqui, né? Nesse lugar, um aroma gostoso. Eu bem quieto, né? Aí eu sabia que era o meu perfume. O negócio preguinho no ambiente, né? Então, é essa coisa. Quando as pessoas olham para nós, irmão, uma vez que nós somos aroma de Cristo, nós estamos exalando um cheiro agradável, nós estamos fedendo. E eu não estou me referindo se você tomou banho ou não tomou banho. Eu estou me referindo ao seu estilo de vida. Quando as coisas estão acontecendo, as pessoas procuram você porque sabem que de você alguma coisa boa sairá. Você tem um estilo de vida que as pessoas podem olhar assim e ler aquela carta, né? Eu tenho uma caixa, é desse tamanho. Quando não existia WhatsApp, quando não existia e-mail, e quando um telefone convencional custava mais caro que um iPhone hoje em dia. As cartas que a Deise mandava para mim, lá para Santa Maria. Eu fui servir lá, e ela escrevia, o correio funcionava. Às vezes, tu mandava de manhã, cedo, meio-dia, estava lá. O negócio bombava. E guardei todas as cartas, tudo guardadinho. E ler aquelas cartas era uma coisa assim deliciosa para matar a saudade, né? Já que era longe, difícil de chegar. As pessoas precisam olhar para a nossa vida, se uma vez que você é do reino, e começar a ver em você essas cartas de amor. Ver na tua vida que você é uma carta de amor de Deus para esse mundo. Caramba, eu quero ler a tua carta. Eu quero ler a sua, quero ler a sua, quero ler a sua. E gente, quando está apaixonada, a carta ainda fica perfumada, não é verdade? Ficava, né? Hoje é WhatsApp. Faz um post aí. É diferente. Assim, as coisas mudam. Eu não gosto do WhatsApp. Acho o WhatsApp muito frio. Tem o seu valor. Mas às vezes tu quer comunicar uma coisa, a pessoa lê do outro lado. É, não é? E não foi nada disso que você quis dizer. Eu prefiro pegar o telefone e ligar. E aí? Não sei se é a moda antiga, mas eu prefiro assim. Gente, precisamos exalar um perfume melhor. Tem muita podridão nesse mundo. As pessoas precisam olhar para nós e ver em nós referência. Boa. Sentir um cheiro agradável. Ver na nossa vida uma mensagem boa. Terceiro, a igreja é chamada para ser um agente de alívio para a dor do sofrimento humano. Eu estava vendo a notícia lá em Angra, uma família com 7 filhos e uma mãe. Desabou, morreu a mãe, 6 filhos. Um ficou vivo. Eu não sei nem qual é a idade do que ficou vivo. Mas dá para imaginar como é que vai ser a vida dessa criança daqui para frente? Na época da pandemia, eu lembro de uma notícia sobre uma família que a mulher perdeu o marido, os filhos, 2 filhos e os pais dela. Dá para imaginar como é que se tornou a vida dessa mulher depois disso? Eu, como pastor e terapeuta, atendo gente direto. E quem trabalha nisso. E a gente contempla lá a dor das pessoas. As lágrimas que caem. A angústia. E essas mesmas pessoas, elas são um retrato daquilo que é a realidade de hoje em dia. O mundo está sofrendo. A Europa em guerra. Nós estamos em guerra. Tem gente sofrendo demais. E a igreja, como sinal do reino de Deus, está aqui para ser um instrumento de alívio para a dor humana. Faz parte da ética do reino. E a gente não alivia a dor com espadas. Espada só fere mais. Nós não aliviamos dores com revides. Revides só ferem mais. Nós não aliviamos dores com contendas. A gente alivia a dor com amor. Cada abraço que eu dei hoje, ganhei hoje, foi um abraço assim, entusiasmado, gostoso, acolhedor. E como um abraço faz bem, né? Eu não sei. Não sei se é possível. Se for possível, dá um abraço a quem está do teu lado, bem acolhedor. Se for possível. Se não for, pede em casa. Não, dá um abraço acolhedor, segura aí um pouquinho. Sustenta. Faz bem, não faz? Provérbios 15:1, a palavra dura suscita a ira, porém a palavra branda, né, ela acalma os ânimos. Exercício para essa semana: transmita palavras suaves. Diga para quem está do seu lado: não fique gritando em casa com seus filhos. Pare de gritar com seu marido. Mas o contrário também: não grite com seus filhos, pare de gritar com a sua mulher. Você que é chefe, patrão, pare de gritar com seus funcionários. Seja firme, mas não precisa gritar. Para fechar, a igreja é chamada para celebrar a justiça e a paz. O reino de Deus, irmãos, não se confunde com esse mundo. Não se manifesta como uma realidade política ou ideológica para confrontar impérios. Expectativa dos discípulos. Nada disso. O reino de Deus é uma fraternidade universal que subverte a ordem de todos os reinos. Ah, você quer guerra? A nossa política é paz. Você está odiando? A nossa política é amor. Você quer dividir? A gente quer juntar. Quem já leu um pouco da história de Gandhi, Martin Luther King, Mandela? Os caras não usaram arma para revolucionarem as suas nações nos seus tempos. Não precisa nem dizer de Jesus, né? Eu olho a história de Daniel, caraca, meu, o cara passou por 4 reinados. 4 reinados. Fora da sua terra. E o cara influenciou a todos. Todos, sem exceção. É porque ele tinha um estilo de vida que se baseava na ética do reino. E a coisa era tão destoante que ele chamava a atenção demais. Claro que isso gerou inimigos, porque ele confrontava os interesses escusos. Mas Deus foi tanto com ele que usou ele assim, sobremodo. Foi influente demais. Nós precisamos, irmãos, sermos influentes. Eu quero ser influente onde eu estiver. Eu quero que as pessoas olhem para mim, que elas não sintam o perfume do Omillion da Paco Rabanne, mas que elas sintam o amor de Cristo exalando. Que elas olhem e vejam que uma carta escrita em Deus, uma carta de Deus para com cada pessoa com a qual eu andar. E nós, como igreja, somos desafiados para isso. Daniel teve uma visão, ficou angustiado demais. E ele começou a orar, orar, orar. Ah, Daniel, desde as tuas primeiras palavras, eu vim. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Mas você perseverou. E eu estou aqui. E detalhe: vim resolver uma questão, mas vou partir para outra. Não para. Mas o cara foi usado para a justiça. Tomai sobre vós toda a armadura de Deus. Irmãos, enquanto nós oramos, nós fazemos com amor. Enquanto fazemos com amor, nós oramos também. Eu acho que, às vezes, tem muita gente que faz, mas precisa orar um pouquinho mais. Tem muita gente que só está orando e não está fazendo nada. Orar sempre foi conjugado com ação. Oração, oração. Vamos orar, mas vamos agir também. Falei para o pastor Denilson que ia roubar esse pão aqui hoje, mas vou devolver. Até porque ele é um fake, né? A gente só vai conseguir amar o outro se nós entendermos que o outro não é inimigo. Irmão, quem está do teu lado não é teu inimigo. Diga para ele isso aí, ó, você não é meu inimigo. Sabe aquele vizinho que pega no teu pé? Fala para ele assim, sabe aquele vizinho que pega no teu pé? Ele não é teu inimigo. Vou usar mais ainda. Sabe aquele esquerdista que você detesta? Fala para ele, ele não é teu inimigo. Aí os esquerdistas do, né? Sabe aquele bolsominion que você odeia? Fala para ele, sabe aquele bolsominion que você odeia? Ele não é teu inimigo. É difícil falar, né? Tô sentindo que tem resistência aí. Tem que quebrar essa barreira, irmão. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os ossos espirituais que estão nas regiões celestes. Não é com gente a nossa guerra. Nós precisamos superar isso. Tem um bocado de gente que eu não gosto, mas nem por isso deixo de amá-las. Porque no reino é possível não gostar, mas amar. Nossa guerra está em outro patamar. Desmond Tutu já faleceu. Ele disse que a fé é como uma faca. Você pode usá-la para dividir o pão. Ou você pode usá-la para enfiar nas costas de alguém. Você vai usar a tua fé para quê? Para cortar o pão e compartilhar com quem precisa? Ou você vai usar a tua fé para enfiar nas costas de alguém? Nós fomos chamados para sermos agentes de paz e de reconciliação. Mesmo diante das hostilidades. Vivendo a dinâmica maravilhosa do reino de Deus, que é, sempre foi e sempre será pautada no amor. Nós fomos alcançados por Cristo, transformados por Cristo, para exercermos o ministério da reconciliação. E a gente só consegue isso através do amor. Nessa noite de celebração da ceia, vamos usar a fé para partir o pão. Você que está aqui nessa noite, ou você que está nos ouvindo aí do outro lado, se você tem inimigos, inclusive dentro da sua própria igreja, e você vive falando mal, inclusive, dessa pessoa, para com isso. A única coisa que você está fazendo é destruindo essa pessoa. E destruindo a si mesmo. Chega. Você não pode falar bem, que não fale mal também. Você não pode chegar até ela e tratar com ela, então fica quieto. Igreja é lugar de abrigar, e não de vaza. Até porque, a bem da verdade, se andarmos na luz, nós entenderemos plenamente que nós não temos condições de mandar ninguém vazar. Somos todos iguais. Somos todos farinha do mesmo saco. Mas ainda assim Deus nos ama. E a única coisa que Ele pede é: seja um perfume agradável. Seja uma carta para ser lida. Exale o aroma de Cristo. E abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos celebrar a ceia em nome de Jesus.